Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O governo do estado está colocando à venda 11 imóveis que estão sem uso. As propostas para quem estiver interessado em comprar estes imóveis devem ser apresentadas até o próximo dia 25. Felipe Andretta.
O estado do Paraná publicou edital de concorrência pública para a venda de 11 entre os 54 imóveis que tiveram a alienação autorizada pela Assembleia Legislativa por meio da Lei 18.663 de 2015. A licitação segue o critério de maior oferta. Se os imóveis forem vendidos pelo valor mínimo estipulado, o estado vai arrecadar cerca de 6 milhões de reais. A autorização para a venda dos imóveis faz parte do ajuste promovido pelo governo desde o final de 2014. Depois da sanção da lei, o estado avaliou detalhadamente cada um dos lotes e averbou as edificações nos imóveis, aguardando o momento ideal para a venda. A concorrência pública permite agora a entrada de recursos que vão ser investidos em ações prioritárias para a administração. A medida também retira do estado encargos e despesas atualmente necessários para a segurança e manutenção dos imóveis, que não são utilizados para os serviços públicos. As propostas para cada lote devem ser apresentadas em envelope até o próximo dia 25, seguindo as exigências detalhadas no edital. A abertura dos envelopes vai ser feita no mesmo dia, à 1h30 da tarde, no Palácio das Araucárias, em Curitiba. Pessoas físicas e jurídicas interessadas precisam comprovar os requisitos de qualificação também descritos no edital. Na data da abertura dos envelopes, vai ser declarado o vencedor quem propor a compra pelo maior valor. No caso de empate entre as propostas, a comissão de licitação fará um sorteio. Depois do prazo para recursos, com a licitação homologada, o vencedor deve fazer o pagamento e tomar providências para a escrituração do imóvel. Felipe Andretta, da Agência de Notícias do Paraná.
Agora, uma história que vem de Paranavaí, no noroeste do estado. Uma criança que estava com o pai dentro de um supermercado reagiu a um assalto. O menino chuta o ladrão enquanto ele aponta a arma para as pessoas que estão dentro do estabelecimento. Quem conta mais detalhes para a gente é o Rodrigo Silva.
O menino de 6 anos deu tapas e chutes em ladrões que faziam seu pai refém durante um assalto em um mercado de Paranavaí, no noroeste do estado. O acontecimento inusitado ocorreu na tarde do último sábado e a ação foi registrada pelas câmeras de segurança. Nas imagens, 3 homens, um deles armado, renderam o dono do estabelecimento e fizeram o cliente refém. Enquanto recolhiam o dinheiro, a criança aparece para tentar proteger o pai, que logo afasta o menino. Os 3 criminosos fugiram e ninguém ficou ferido. A polícia recolheu as imagens das câmeras e está tentando identificar os suspeitos. Rodrigo Silva para o Paraná de hoje.
A gente sempre está falando aqui sobre golpes que as pessoas têm caído, muitas vezes imaginando que vão ter algum tipo de lucro fácil, acabam sendo enganadas. Mais uma vez, a Polícia Civil do Paraná está emitindo um alerta sobre o número e os vários tipos de golpes aplicados por estelionatários no estado. Outros detalhes com a Priscila Paganotto.
A Polícia Civil do Paraná alerta a população sobre os tipos de crimes de estelionato. Os mais comuns são o golpe do bilhete premiado, o torpedo premiado, o falso sequestro, o carro quebrado, o envelope vazio, além de confirmação de dados e falsa casa na praia. De acordo com a polícia, muitos casos nem chegam ao conhecimento da autoridade policial por receio ou vergonha da vítima em ter se deixado enganar. Mas a orientação é não deixar de procurar a polícia. Para a delegada adjunta da Delegacia de Estelionato, Vanessa Alice, é possível reconhecer certos golpes.
Dinheiro não cai do céu. Quando aparecer qualquer situação em que a pessoa que está oferecendo se mostra muito insistente, muito hábil na conversa, procura levar a pessoa em determinado local, isso não existe. Pode ter certeza que está para ocorrer um golpe. Por exemplo, o golpe do bilhete premiado, que é aquele em que a pessoa se apresenta como uma pessoa analfabeta, sem conhecimento nenhum, que está de posse de um bilhete que diz ser premiado. Aí aparece uma segunda pessoa que faz uma ligação como se fosse para a Caixa Econômica Federal e a confirmação de que aquele bilhete é premiado. Aí leva a pessoa para um banco para sacar um dinheiro, para confirmar que ela é uma pessoa de confiança e acaba perdendo esse dinheiro.
Existe também o golpe do torpedo premiado, onde a vítima recebe mensagens no celular informando que ganhou um prêmio, entra em contato com o número e acaba colocando crédito para algum número de celular ou mesmo depositando dinheiro em determinada conta. No golpe do falso sequestro, a vítima recebe uma ligação com alguém dizendo que está em poder do filho ou filha da vítima, ou até mesmo um parente, e exige dinheiro. A polícia orienta que a vítima não se apavore e faça contato com a suposta vítima do sequestro. Outra dica é pedir ao suposto sequestrador perguntar à pessoa sequestrada algo que só ela saiba, como o nome do cachorro, o número do celular ou o time de futebol preferido. Outro golpe é o do carro quebrado, onde o estelionatário se passa por parente ou conhecido da vítima, dizendo que está com o carro quebrado e precisa de dinheiro para o guincho ou para pagar o mecânico. O crime de estelionato prevê uma pena de prisão de até 5 anos e multa. Neste crime, a princípio, não há violência e nem grave ameaça. Segundo a delegada adjunta Vanessa Alice, a arma do estelionatário é o poder do convencimento, a persuasão.
Eles utilizam a voz, a arma deles é a palavra. Então, eles têm um poder de convencimento muito grande. Então, começou a história, já saí de perto, já não tenho interesse nisso, procurar imediatamente uma delegacia de polícia ou qualquer distrito policial e fazer o registro. Procurar lembrar de detalhes de como é essa pessoa, da descrição dessa pessoa, de carro que foi utilizado. Procurar lembrar esses detalhes para ajudar a polícia a chegar nos autores do golpe.
No golpe do envelope vazio, o estelionatário faz a compra de determinado produto, como carro ou celular, pagando via depósito. Ele apresenta o comprovante de pagamento, a vítima entrega o produto, descobrindo mais tarde que o envelope estava vazio. A dica, neste caso, é confirmar junto ao banco se o valor depositado foi devidamente descontado ou se está bloqueado. Também é comum o estelionatário ligar para a vítima se passando por funcionário de determinada empresa, dizendo que precisa confirmar alguns dados para atualização do sistema. A vítima passa os dados e o estelionatário os utiliza para transações comerciais em nome da vítima. Já no golpe da falsa casa da praia, o estelionatário coloca um anúncio em algum site, oferecendo uma casa para alugar com as fotos e um preço atrativo. A vítima dá uma entrada em dinheiro e depois o estelionatário some. A orientação da polícia é sempre procurar uma pessoa que tenha conhecimento sobre o assunto, um advogado ou um corretor de imóveis. Priscila Paganotto, da Agência de Notícias do Paraná.
Como você viu aí, o número de golpes é interminável. Tem nomes diferentes surgindo à medida que o tempo vai passando. Os bandidos são muito criativos e muito bons de lábia. É preciso ficar muito atento, porque eles te enganam com uma facilidade impressionante. Eu já conheci gente muito experiente, inteligente, gente com formação universitária que caiu no golpe como se fosse um patinho, como se fosse alguém sem instrução nenhuma. Fique atento, não pense na vantagem que você pode levar em uma situação como essa. Pense que toda vez que alguém te oferece, alguém desconhecido, te oferece um dinheiro fácil, uma oportunidade de ganho rápido, você pode estar correndo um sério risco de perder muita grana. É hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as perdas do Paraná com as medidas de alteração no orçamento do governo federal para atender as reivindicações dos caminhoneiros e os acidentes no feriadão de Corpus Christi.
Paraná de hoje volta já.